my God, we keeping it rolling. Episódio 56 da Noite Mata, como é que estão? Bela segundinha pós-rádio, não é? Acabei agora de sair da Mega, estou aqui com esta chita. Tu é farto de estar de fones, pá. Estou completamente fartinho de estar de fones. Acho que já tive mais tempo acordado com fones do que sem fones, o que não faz sentido. O que não faz menos sentido porquê? Esta semana, semana de calor, não é? Semana que teve aí caloranga. E este menino, claro que em vez de aproveitar o calor, como é um menino frágil que é, ali na quarta, quinta-feira, pós-atuação, onde fiz a piada do podcast, piada trivela, que foi à barra, o chamado, né? O ir à barra. Mas foi uma atuação, pá, que me diverti muito. Diverti-me como não divertia para ir à seis. Mas também estava com um copinho a mais, que isto também... que é o que é. É verdade, estava com um copo a mais. Mas diverti-me bastante e foi... Pá, nem sei se algum de vocês estava lá, né? Mas espero que tenham estado. E claro que fui para beber um copo, não sei o quê. E pica-me uma melga às 2 da manhã na orelha. Estou desde aí, estou com uma orelha mais inchada que a outra. Que ainda bem que tive que usar fones na Mega, que não dá para perceber. Porque se é para perceber, pá, é ridículo, não é? É de homem frágil. É de homem completamente frágil. Irrita-me. E vamos aí ao podcast esta semana, não é? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou demasiado excitado. Tenho aqui dois ou três pequenos apontamentos antes de fazer para irmos para o grande tema, que é... Quem é que mandou a alface iceberg ser tão diferente da alface normal? Porque eu adoro comer salada. Adoro. Eu nunca fui aquele gajo de ter medo das grainhas do tomate. Eu desde miúdo, que a minha mãe sempre cultivou a coisa dos verdes e da fruta, então para mim uma refeição que tenha verdes e fruta, tipo, sabe melhor que uma refeição que não tenha. Eu prefiro ter. Às vezes só não o faço porque é um esforço a mais, né? Não apetece estar a lavar a salada e depois a temperar e depois a cortar a fruta. Cortar a fruta para mim é dos processos mais, não é? É irritante para mim, não sei porquê, porque não é só cortar uma coisa, é cortar, é cagar as mãos da água da fruta, pá. Que eu já vos disse esta aqui, que vi no outro dia, que a maior parte dos sumos de frutas, imagina, seja de mirtilo, seja de frutos vermelhos, seja de ananás, o que quer que seja, a maior parte deles tem 70% a 80% de sumo de maçã. Porque é a forma das empresas... dizerem que não têm açúcares adicionados porque metem o sumo de maçã, que é o sumo que tem mais frutose, é o que tem mais açúcar. Pá, um pequeno apontamento. Também aprendemos alguma coisa aqui neste podcast, não é? E que nojo, pessoas que dizem esta frase, pá, foda-se, caralho, pá. É pessoas que dizem isto, pá, caralho, aprendemos alguma coisa neste podcast, pá, desculpem. Aliás, eu acho que vou começar isto de novo. Como é que é? Pá, quem é que mandou a alface iceberg ser tão diferente da alface normal? Porque o alface normal, eu compro um pacote. Imaginem, acho que o indicado é comprar uma alface, né? Seja alface iceberg ou uma alface normal. Comprar alface, o produto. Agora, é mais fácil comprar aqueles pacotes que já vêm com alface. Aquelas saladas ibérias, sabem? E compro essa salada ibéria, que lá tem rúcula, alface e não sei o que, manjericão ou não sei o que é aquilo. Marujos, queria dizer marujos. Pá, não sei se alguma vez provaram salada de marujos, mas eu adoro. Pá, tu, caralho, tu a estalar, não é? E eu compro essa salada, e essa salada dura-me para quê? 5 dias. Eu abro o pacote, faço uma saladinha, passado um dia faço outra, passado 2 dias faço outra, e depois passado outro dia, está ali a salada meio ao fim, pá, já está mais estragada, vai para um lixo, pá, é o quê? Estraguei-a. Eu estou aqui a ser sincero, também não vou estar aqui com merda, estou a ser sincero. Alface iceberg, eu abro, porque a minha, preferida é aquela, é crocante, não é? Eu abro, faço uma salada, corto ali uma cebola, faço uma boa salada iceberg, fecho a salada, vou lá no dia a seguir e aquilo está em sangue. O que é que alface iceberg ganha aquela cor vermelha? Dá para comer uma vez, não é? E isto irrita-me. Segunda, um gajo vem para um apartamento, principalmente em Lisboa, que isto acontece, que eu sou da Guarda, posso dizer que isto na Guarda não acontece. Pá, o que é que são estes bichinhos de apartamento que existem, pá? Estas mini centupides, pá. Que me irritam. Além de me irritarem, dão-me um bocado de asco. Acho que é essa a palavra. Porque eu, se vejo um, sinto que o apartamento. Que nojo. Parece um gajo da Remax a falar. Né? Que a casa não está limpa. Quando a casa está limpa, de onde é que eles estão a surgir? É de esgoto. Eu nunca percebi de onde é que estes bichinhos de apartamento surgem. Terceira, fui cortar o cabelo. Fui cortar o cabelo e dei por mim a fazer... Não é dei por mim, eu faço isto sempre. Mas dei por mim a analisar pela primeira vez que faço isto. Que é, em certos momentos do corte de cabelo, seja ali a cortar aqui mais de lado na patinha, seja a secar com o secador no final, seja a meter um bocadinho de mate também no final, eu fecho os olhos. E vou-vos dizer uma coisa, eu acho que fechar os olhos enquanto uma pessoa nos está a tocar na cabeça, that's kind of borderline gay. Porque ele está-me a tocar, eu estou a fechar os olhos, estou a gostar, continua, toca-me aí. E é tipo, e agora vamos para o tema da semana, que é, eu estou completamente excitado. Eu fui ver o telemóvel lá há bocado, e os últimos 3 dias eu fiz 8 horas e meia de telemóvel, porque eu estou a ir de meia em meia hora ao Twitter a ver se já saiu outra diss track, ou alguma coisa nova do Drake e do Kendrick. E para não estar a deixar aqui pessoas de parte, que eu não quero deixar pessoas de parte, eu vou tentar fazer isto e tentar dar sempre analogias para o que é que se está a passar. Basicamente, o que como isto começou foi, o Kendrick participou num som do Metro Boomin com o Future, onde no verso dele faz um diss ao Drake e ao J. Cole. Que, tentando explicar aqui de uma maneira mais lata, o Fernando Daniel entrou no som da Agatha, ok, num verso, e veio a falar mal do peruca. What the fuck, that's crazy. Veio a falar mal do peruca e do J. Cole também. A pessoa, o Fernando Daniel também está a falar mal do J. Cole. E o que é que aconteceu? A partir desse momento, ainda por cima nos Estados Unidos, o game de rap é muito mais competitivo. Então, se são estas três cabeças grandes, é do género, não podes levar. Se levas com um disse destes e não respondes, automaticamente estás a perder lugares na cadeia alimentar de rap. Ou seja, se não estás a responder é porque estás com medo. Se estás com medo, já não és tipo o GOAT, o melhor de sempre, não é? Então, havia aqui esta iminência de a qualquer momento haver uma diss track de resposta. Que houve quando o J. Cole lançou o álbum dele, ou seja, o Peruca lançou um álbum que não estava bem para sair, era um EP, e na última faixa do EP faz um diss ao Kendrick. Só que o que é que acontece? O Peruca e o Kendrick, o Peruca e o Fernando Daniel, têm passado de ser amigos, que é o caso do J. Cole e do Kendrick. Então notou-se claramente nessa faixa que não foi bem um diss, nem conseguiu bem. Até os argumentos eram fracos. E depois o Peruca vai ao Super Bock em Stock, ali no Capitólio, e há um vídeo de pessoas a gravar, imaginem, 2 dias depois, até no Peruca Fest, mas pronto. Vai ao Capitólio e diz, eu quero pedir desculpa ao Fernando Daniel, porque ele é meu grande amigo, e eu acho que ele é um dos melhores de sempre. Eu não queria ter feito aquilo, perdi horas de sono a ter metido aquela faixa, só que toda a gente a ligar-me, o que é que tu vais fazer, o que é que tu vais fazer, eu acabei por fazer aquilo e agora estou arrependido, peço desculpa. E houve aqui uma reação de, pá, tu não ias morrer, isto não é um bife de morte. Tu teres-te retraído e não teres entrado na veia competitiva, mostra lá está que não és um dos GOATs. E sais da conversa da cadeia alimentar. Eu acho que estou a conseguir até fazer uma ordem de cronológica da cena. O que é que eu acho disto, até agora? Até agora do que estou a dizer, o que é que eu acho? Pá, acho que o J. Cole, the biggest pussy of all time. Pá, porque para mim é... Primeiro, eu gosto do Kendrick, sempre gostei, já fui 2 concertos, pá, tipo, é um dos artistas que eu mais gosto. Só que eu sou um fanboy de Drake, né? Então, quando houve esta picardia para Drake, eu estava do género, caralho, my boy needs to answer, ok? From the six. Então, eu estava à espera da resposta do Drake. Quando veio do J. Cole, achei um bocado, lá está mid, né? E depois deste pedido de desculpas, então, tipo, pá, para mim é incalculável, é indesculpável. Eu tenho a certeza absoluta que este ano de 2024 é muito difícil ouvir um álbum de J. Cole, ou uma música de J. Cole. Eu sei que estou a ser agressivo, mas pá, não, isto mexe comigo. Estão a ver o meu excitamento, não é? Isto mexe mesmo comigo. Depois disso, o que é que aconteceu? O Drake, que vamos dizer que é o Hollywood, vamos dizer assim, o Hollywood estava no Twitter e de repente surgiu um leak do Hollywood a fazer disso ao Fernando Daniel. E de repente veio outra vez a esta veia competitiva, porque este disse é sério, não é uma brincadeira. Agora, uma coisa que eu quero que percebam, que é uma das difíceis de eu perceber do rap game de lá, é que depois o Drake, como houve um leak para a net, pá, que o mais provável é não ter sido um leak, foi uma coisa estudada, né? e bem estudada, passou a versão final, em vez de ser aquela demo, tipo, com pouca qualidade, passou a versão final ao Academics para ele passar em stream. Isto é que é bizarro. Imaginem, é a mesma coisa que o Hollywood estrear o diss track para o Fernando Daniel pelos primos na live do Patreon. Percebem isto? Ele deu a faixa aos primos para eles passarem em live. E eu ouvi a faixa e pá, my boy winning. This round. Porque eu também estou, pá, sei perfeitamente quem declamar, pá, não, nem, pá, estou completamente excitado. Acho que está para ver. Agora, eu quero que vocês percebam que é isto que eu não consigo passar, pá, já tentei passar isto a amigos meus, e eles falam, mas aí tu estás completamente louco. Mas eu quero que vocês percebam que não é só ser um groupie e fã de rap, no geral, pá, porque claramente é isso, hein? É também bem importante perceber e ter a análise de cabeça de dois gajos que são génios criativos, tipo, são artistas de geração. E nunca vai deixar de ser interessante para mim, numa coisa, principalmente que é numa área que eu gosto bem, né? E que eu, tipo, e que eu ouço desde miúdo, perceber o que é que dois artistas e génios de geração, a maneira como reagem, pá, porque a nível, imagina, eu sou um puto em Portugal que estou atento a isto. Isto, quem está no Twitter e está neste mundo, neste momento nos Estados Unidos, tipo, tá, não se fala de outra coisa, é o tema, ok? Então é importante perceber o impacto que isto tem, acima de tudo para eles, para cada um, de como é que gerem emoções, quando é que vais responder, qual é que é a tua estratégia, o que é que tu estás disposto a dizer, que sabes daquilo de outra pessoa, o que é que tu estás disposto a encontrar sobre outra pessoa para dizer, o que é que tu achas que outra pessoa vai dizer sobre ti e que podres é que tu tens que achas que ele sabe, mas que pode não usar. Tipo, todas estas estratégias, para mim, são super interessantes de perceber de cabeça. Então, a partir do momento que saiu a... Primeiro, o momento começa logo no, na faixa do Kendrick, né? No verso. Ou seja, o próprio Kendrick por si só... Kendrick... o próprio Kendrick por si só de correr o risco de fazer isto. Ou seja, eu vou lançar uma diss track. Não uma diss track, mas um verso vou quase usar como diss track. E tu, enquanto Drake, tens que saber que o gajo fez isso porque tem que ter outra na manga. Ou seja, pode ser um bait, pode ser uma armadilha. Mas ainda assim tens que responder. Tipo, é uma armadilha que é bué fedido de tares, porque vais ter que responder. Mas para teres que responder, se calhar tens que chegar a um ponto que só respondes quando tiveres uma armadilha para outro gajo. E começa um game de cabeça. Isto, para mim, esta análise é que é bué interessante ter. Porque eu estou atento a todas, não é? Não sei, pá, não consigo explicar isto porque isto pode parecer bué de remoto e vago. Mas eu acho que retiras sempre sumo para a tua própria carreira. Para, pá, para coisas mais específicas. Eu não sei bem explicar o que é que é. Pá, mas eu estou tipo, pá, estou focus, né? Estou bem interessado. É uma coisa que me interessa bué. Tudo o que envolve, em tópicos que eu gosto bué, tudo o que envolve esta competição, pá, é tipo, I mean. Porque eu tenho essa veia competitiva também. E daí, tipo, a reação de J. Cole é uma coisa que eu não consigo perceber, porque lá está, posso ser eu que não sou maduro o suficiente, mas pá, não encaixa na minha personalidade de todo. Pá, então é isso. E ainda por cima, eu este fim de semana, porque nem vos contei esta, este fim de semana tive que, pá, não me acontecia há 8 anos, tive com daquelas, tipo, tive um ataque qualquer de alma merda e depois deu-me uma enxaqueca de 2 dias, né? Então estava tipo a tentar ouvir podcasts e merdas no telefone, e daí as 8 horas no telemóvel, mas não estava bem atento porque estava em pânico. Então, agora tive este fim de semana. Tive que trabalhar na mesma no fim de semana. Para ir para brincadeiras, né? Hoje, manhã mega, agora podcast. É tipo, tenho aqui a tarde, porque à noite tenho que trabalhar. Bro, vou ver tipo um Joe Budden podcast. Tipo, 2 episódios, cada um de 3 horas. Porque eu quero estar, tipo, quero estar atento, quero saber, né? Mas sim, vou ver a live dos primos, onde está a sair o diss track do Fernando Daniel contra o Peruca, e o Hollywood vai participar. Yeah. Isso que eu vou fazer. De onde é que vamos para aqui? Daqui vamos para... Ah, já sei, claro. Então participei no Joker, não sei se viram. Foi bada rápido, foi uma pergunta e tive que vir embora. Pá, mas fica aí a pergunta. E agora, para 300€, a pergunta é... Olha, uma pergunta que é mesmo para ti. Porra, estou nervoso. Qual é que é o outfit mais ridículo de André Pinheiro usar? Não precisas dizer mais nada, sei a resposta. Mas ainda não posso ler as opções. Não quero nem preciso. Como é que tens a certeza? Ah, porque foi no dia azar e experimentei. Diz-nos a resposta então. É aqueles fat treinos completos. Sabes? Tipo, comprar as calças e depois um hoodie. Tudo da mesmo. Tudo azul. É, eu quero bloquear fatos de treino completos.
Queres bloquear?
Quero.
Bloqueado.
Ah! Qual é que era a resposta certa?
É as jardineiras.
Que eu experimentei também na Zara. E pensei, porquê é que eu estou a experimentar as jardineiras? Eu sou deficiente. Fico mal, hein? Porque como sou magro, fico mal de jardineiras. Pensei, nunca na vida posso comprar. E saímos daqui, não é? Saímos daqui para o conceito desta semana, que é o conceito de água e o conceito de ranking de águas. Porquê? Porque eu, desde que pá, vivia com os meus pais tinham muito, já vos disse isto, tinham muito aquela cena de ir buscar a água à fonte, não é? Que eu achava na altura que era ir a uma fábrica buscar água bacana. E depois é que eu percebi que era tipo aquelas fontes meio estranhas de ir buscar garrafões, não é? Então, eu nunca gostei muito do paladar. Pá, primeiro odeio pessoas que dizem que a água não tem paladar. Porque para mim tem. Eu consigo perceber o paladar. Principalmente o paladar da água da torneira. Então eu nunca gostei muito da água da torneira. Agora, quando está fresca, claro que é mais bebível. Só que é o seguinte. Eu percebi que eu tenho marcas preferidas de água. Porque eu acho que, embora esteja completamente errado, eu sei disso, que umas têm sabores diferentes das outras. E pelo menos me sabem melhor a mim também. Então o que é que eu decidi fazer aqui com vocês? É um ranking de águas para mim. Como já fizemos ali, no WhatsApp, tipo, pá, mas pronto, como é de águas, eu sei que, pá, não faz sentido fazer para o WhatsApp, né? É uma cena rápida e eu sei que eu é que sou estúpido neste conceito. Deixamos já agora fazer e vamos aqui, tipo, por algumas marcas e vemos, ok? Eu quero começar por uma marca que surgiu aí agora no game, mas pá, que a mim não, ainda, pá, tem poucas credenciais, que é a Alarde. Estamos a par da Alarde, não? Surgiu agora no game com garrafinhas pequenas. Eu começo a ver em alguns teatros quando vamos atuar, principalmente até aí. Deve ser uma marca que é... Até deve ser daquelas marcas que é meio do mini preço. Só que como o nome parece que não é do mini preço, um gajo até se esquece que pode ser. Há de ser uma marca branca até. Então eu Alarde quero dar um C. Porque surgiu agora no game. Estamos aqui a fazer A, B, C, D, E, F, sei lá, não sei. Acho que... Dou-lhe um C ali no meio. Até dou um A, B, C, D. D. Até dou um D. Surgiu agora no game, está a surgir, ou seja, não é um E nem um F, eu até bebo e está-se bem, mas ainda tipo, parece-me, dá muito vibe de marca branca, tá? O que é mais perto de água de torneira. Okay. Da Alarde seguimos para a F, para mim é F, impensável beber, que é Monchique. Monchique é a mesma única que eu acho que toda a gente pode dizer que tem sabor, e que sabe, eles dizem que é, ah, mas a água de Monchique faz melhor porque o pH é base, é mais 7, é, mas é... Vou-vos dizer mesmo isso, é isso que sabe. Sabe a base de trapézio. Sabe uma base. Aquela água sabe uma água redonda. Né? Água redonda que tem arestas. Ou seja, que não é, é o zero redonda. Redonda com arestas que faz ali é um trapézio. É um Monchique. Para mim é F. Impensável de beber, não gosto mesmo. O meu pai, por acaso, é a água que bebe, diz que me faz muito bem. Mas pá, para mim é impensável. Da Monchique, vamos para uma das marcas que... Vamos para a Fastio, vou já dizer, não é? Que eu acho que a Fastio foi, a nível de branding, de garrafão, de tudo, foi a marca que mais inovou nos últimos anos, ok? Quero dar um props à Fastio, porque é uma marca que surgiu com o garrafão de 7 litros, com aquela pega amarela, sabem essa pega, não é? Que ficou para mim, ficou icónico. Então eu comecei a associar mais, porque era um garrafão fácil de levar, que levava mais 2 litros que os outros. Ou seja, impedia-me de voltar ao supermercado para comprar outro garrafão, pelo menos durante, num período... Epá, vocês perceberam, dava-me mais 2 litros que os outros, pronto, pá, que burro. Só que o que é que eu senti ao longo do tempo? Que a mim não me faz bem. Que eu não sei porquê, se é de ser mineralizada, se é do que é. Afastiu a mim, parece que não me sacia completamente a sede. O que é a missão principal de uma água. Portanto, eu queria meter a Fastio no A, mas eu acho que vou ter que meter no B, ok? Porque para mim, com experiência própria, não me sacia assim tanto, mas tudo o resto permite que ela esteja no B. Acho que da Fastio vamos para a Serra da Estrela, que eu acho que não há nem sequer a justificação, é um A. É um A porque é uma água que me sacia bem, é uma água que a nível logotipo não é nada especial, mas fomenta ali aquela ideia da serra, da água de água que vem da chuva da serra e é água natural, vem de uma poça boa, atenção, uma poça de água natural, né? Poça de rio. E é uma água que a mim diz muito que é da minha zona. Agora, eu não tenho a certeza que a água da Serra da Estrela seja perto da Serra da Estrela. Pá, mas como o nome é, para mim chega. Okay? Então a água da Serra da Estrela eu vou ter que meter num A. Vou ter que meter num A. Embora não seja até a água que eu beba mais. Mas é a Serra da Estrela e faz sentido. Vamos meter num A. Luso. Luso é luso. Luso é luso. Só que eu sinto que a Luso precisa de inovar. O branding, ali o logotipo, aquele azul já muito estampado. Pá, um novo, dá-me frescura. Mas não é frescura de... Pá, não em marcas a inovar demasiado. Não é? A mudar demasiado o logotipo. Por exemplo, o Chocapica não me irritar, ultimamente. Tipo, pá, mantém o Chocapica normal, pá, o boneco. Foi a explosão na fábrica de chocolate, pronto. E aquele boneco é aquele Rufus, não sei como é que ele chama, mas é aquele gajo. Estás a inovar demasiado. Mas a Luz precisa, já está... A Luz está quase estado novo, pá. Está, tipo, há 40 anos igual, não é? E a Luz acho que é um seguro, é um B, fica ali no B, está tudo bem. A Vitalis, eu já associo a Vitalis a marca, a trabalhar com marcas e meia liga Vitalis, não é? Só que não posso mentir, de garrafa daquelas pequeninas 33 é muito possivelmente a minha preferida, porque é que eu tenho mais acesso e é boa, agarra bem na mão, tem aquele grip de mão, a da Vitalis, sabem essa? Portanto, a Vitalis tem que estar seguramente entre o B e o A. Acho que a única coisa que o podem pedir de ir a um A é a tal associação com muitas marcas, já está muito aí de redes, não é? Mas pá, vou ter que meter um acho, porque este grip é bom, é boa a água, só que eu também nunca comprei Vitalis de litro e meio, pá. É B, tem que ir para B, Vitalis vai, vamos fechar num bom B, ok? E acho que vamos fechar também com uma Pena Cova, muito segura para mim, logo um bocadinho outdated, mas é a minha go-to. Não posso estar a mentir. Se vejo um garrafão, estão todos os garrafões, eu vou pegar no de Pena Cova. Porque é uma água que me sacia, é uma água que eu gosto, é uma água que eu vou. É a minha go-to. Portanto, Pena Cova, fechamos no A. E fechamos aqui este ranking de águas. Que eu sei que isto não é nada, atenção, sei perfeitamente. Pá, mas pensei na ideia e pensei que isto gira eu, tipo, em vez de preparar, fazer ao vivo. Mais giro preparado, não era? Mas seguimos daqui para onde? A moca final da piada. No episódio da Mega de ir ao cinema, eu tive uma ideia que foi daquelas ideias que é tipo, não dá para levar para a rádio. Mas eu acho que é uma ideia que dá para levar para a stand-up, que é, se tu vais a um date ao cinema, e ainda por cima ao primeiro date, a melhor forma de ir num primeiro date ao cinema, porque eu não consigo pessoas, ou seja, foi o que eu disse, eu não consigo perceber pessoas que vão a um primeiro date, porque vai dar um filme, vocês vão dar 2 horas sem falar, não é? A melhor maneira de ires é se for surdo mudo, não é? Porque estás ali, entras ali com ele e estás ali com as mãos meio a falar, e o filme começa e podes dizer com as mãos tipo, olha que se foda, vamos continuar a falar. Nenhum de nós tipo, está a ouvir nada, tínhamos de estar atentos às legendas, pá, tipo, falamos um com o outro, que se foda, não é? E acho que isto pode surgir para cena para alguma coisa. Vou tentar trabalhar, logo se vê, não é? E aí daqui pedimos estrelas também, pedimos aqui as 5 estrelas, também não vos vou estar a chatear muito mais. Já é segunda-feira, quero lançar o episódio também, estou aqui cansado, tive um fim de semana duro, e é isso, voltamos para a semana com mais um episódio e let's go, até segunda, beijinho.